Estudos indicam que você, o nosso público, não tem curso superior, pouco apego pelas letras e nenhuma perspectiva profissional relevante. Por esse motivo, deve achar que a pausa para o cigarro é um direito do trabalhador fumante. Esse floquinho de neve adicto, bafo podre de fumaça, pulmão de carvoeiro e esgoto de nicotina, que goza de um privilégio que seus colegas de bom senso não podem gozar. Nós também. E vamos seguir com essa farsa para relaxar e falar asneiras sem pauta em horário de trabalho. Começa agora, pausa, cigarro e justa causa.
Salve, salve, vagabundos e vagabundas do meu Brasil, eu sou o Shide.
CEO.
E esse aqui é o podcast Hora do Texugo de volta nesse mês de outubro com a edição mensal do Pausa, Cigarro e Justa Causa, nosso formato sem pauta, que a gente faz aquela pausinha rápida no dia, fuma um cigarro, puxa uma xícara bem servida de café e fala um tanto de bobagem sem qualquer compromisso com a verdade, custe o que custar. E no episódio de hoje, uma história em duas partes. Nós conseguimos juntar aí gravações de duas semanas seguidas e, sem querer, elas acabam contando o começo e o fim de uma história que tá aí cheia de expectativa, gostos duvidosos, alguns anos de espera aí, uma aventurinha aqui e acolá e, principalmente um desfecho que tem aquele toque especial que quem nos acompanha aqui nesse podcast já conhece. Mas antes dessa odisseia maravilhosa aí, sei que vocês estão na expectativa, os recadinhos da paróquia aqui, aqueles que você já conhece, aproveita para entrar no nosso grupo do Telegram. Tem link lá na bio do Instagram, vai ter link aqui na descrição desse episódio também. E o que você ganha entrando lá? Bom, a gente tá sempre discutindo os temas dos episódios aqui, os que já saíram, ouvindo vocês para produzir os episódios futuros. Tem muita coisa que a gente tá fazendo em parceria com os nossos ouvintes aí. E mais do que isso, nós estamos fazendo uma baguncinha muito foda por lá 24 horas por dia. Então, se você quer ver conteúdo cômico sendo gerado 24 horas por dia, entra lá. Tudo isso com custo nenhum. A gente não cobra nada para fazer isso porque nós somos muito otário. Então aproveita, tira vantagem de nós aí. Mas também não perde a oportunidade de seguir a gente lá nas outras redes. Procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter, Facebook, principalmente no Instagram, para ajudar a gente a crescer as redes aí de uma maneira orgânica e chegar em mais gente com esse nosso humilde podcast. Então tá aí a mensagem, segue lá, interage com as publicações, manda feedback, sugestão, movimenta e engaja lá, porque a interação de vocês tá ajudando a criar o Texugo Verso e levar a zoeira pra níveis nunca antes imaginados. Esse formatinho aqui sai como episódio extra toda primeira segunda-feira do mês. Pra você que é tonguinho aí, se confundiu, já vou repetir, na primeira segunda-feira de cada mês, a gente lança esse episódio extra e tamo aí, cheio de bobagem freestyle no feed do seu agregador favorito. Então vem comigo. Depois da vinheta, solta o play, macaco.
Tá ensaiando aí pro seu show que está por vir aí, Punk Williams?
Exatamente.
Qual pizzaria que vai ser esse?
Vai ser no Basement. Pizzaria.
Pô, Basement ali no Largo ali?
Aham, perto da pizza do Gaúcho.
Olha aí.
Não é perto da pizza do Gaúcho, não. Da pizza, eu tô pensando, né? No Basement errado.
É, eu olhei no mapa ali, o Google que me falou. Pau no cu desse Google, se ele me mostrou errado.
Google safado, mas se puder me dá um emprego.
Se puder, eu vou... É o lugar que eu mais quero trabalhar pra corrigir esse problema, se é que ele existe. E se não existe, eu crio um pra nós solucionar, né? Pra ficar mais agitado. Gente.
É, o Google Maps não anda funcionando bem, tá certo o seu foco.
De verdade isso?
Não, ele é conhecido por funcionar muito bem, aliás.
Inclusive, eu acho que ele funciona melhor que o Waze.
E sabe que eu tava vendo uma... Eu fico vendo aquele canal lá do casal que viaja pelo mundo, né? O Mundo Sem Fim, é muito bom. E eles estão agora na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, o Google Maps não funciona lá, porque a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, oficialmente, eles ainda estão em guerra. A guerra nunca acabou. E aí, por conta disso, eles não permitem que os mapas deles estejam
atualizados.
Não, que eles estejam, como é que é, hospedados em algum site estrangeiro. Aí, se você comprar um chip lá de uma operadora local, você consegue carregar o mapa lá local e tal, e pode usar dentro do território deles. Acho que a Coreia do Norte tem a mesma política, você não consegue ver os mapas. Vamos ver, né? Calma aí.
Mas e o que impediria o Google colocar o mapa deles.
Sanções, né?
Só vontade.
Não, sanção, né? O que, que você não
quero
faz as
saber,
coisas?
Quero saber se eles vão ter coragem de mostrar um cachorro assado lá, hein?
Pois, é verdade, né?
Eles a mina que trabalhava comigo e aquilo lá, não é... A mina que trabalhava comigo, ela foi pra lá e ela tirou uma foto do cachorro assado. Um carinha tirou uma foto dessa aí na China também.
Tinha um cara que ele fazia um programa na Discovery, assim, que ele era esses gringos malucos que vão morar em outro país, né? Tipo, um país lá do sul da Ásia, lá. Não lembro, eu tenho a impressão que era Tailândia. E eu tenho certeza que não era Coreia e não era China. E aí, eu não sabia, assim, que tipo, que era...
Não era Coreia. Tá com medo das sanções também, né,
rapazinho? Depende da história que eu vou contar, né? Vamos ver. Quem sabe?
Vai,
quem
continue, sabe? Começamos bem.
Aí ele mostrou, eu não sabia que era um negócio na Tailândia isso também de comer cachorro, mas ele foi num lugar lá que ele falou, tem lá um esquema de comer cachorro, só que é muito mais mórbido, porque os cachorros estão ali, é igual quando você vai no restaurante, você aponta pra lagosta que você quer pegar lá, aqueles cachorros estão ali, você aponta e eles preparam o cachorro pra você na hora. Aí esse cara, nesse episódio, ele fez lá uma graça, comprou todos os cachorros e levou embora, né? E ele não ia lá pra... Nem pra bater em ninguém, nem pra comer um cachorro, só de graça, né? Mas foda, cara, foda. Tem essas paradas. E a Tailândia não é famosa por fazer isso, mas também não me surpreende muito. Quando estive lá, eu não vi nada disso, mas tava lá no negócio da Discovery, né?
Passava de olho fechado na frente das quitandinhas.
É.
Aloha!
Opa. Aloha! Hawaii! Hang loose!
Hang loose, Waikiki, abre as pernas, senta aqui.
E senta aqui, e senta aí.
Olha, eu tô aqui no Google Maps aqui, dá pra ver se eu não sei quão bem atualizado é esse mapa. Agora, será que em Pyongyang?
Não, Pyongyang não dá, né?
Ó, tô vendo umas ruas aqui.
É tudo resolução de merda, né, Pyongyang.
Bom, mas também em Pyongyang o cara quer fazer o quê lá, né? O que, que tem pra fazer em Pyongyang?
Vamos ver aqui, você pode ver o Shinzong Gate. Tem três
você
fotos
pode
dele.
E visitar o hotel que nunca terminaram.
É, mas tem que fazer igual aquela turma do Twitter. No Brasil também tem hotel que não terminaram. E aí? Tá bom, beleza. É igualzinho, galera. Igualzinho mesmo aí, ó.
Dá pra ir visitar aqui, inclusive, a linha verde.
É, as trincheiras do bairro alto ali, que não termina nunca aquela merda. Vamos ver o que mais dá pra
Sabe
ver.
Sabe que ultimamente, né, eu ando muito incomodado com o Instagram, né?
Não faça isso.
Aquela, sei lá, provavelmente eu que sou um cara que tô ficando cada dia mais azedo, mas, porra, abrir aqueles videozinhos, aqueles reels, sei lá, que você não, de pessoa que você não segue, né? Daí apareceu lá umas minas, vamos dizer, com tudo em cima, tudo em dia, academia
belas
em dia.
Belas garotas.
É, belas garotas. Porra, fazendo umas dublagens, meu. Pá, dublagem, eu achei que isso aí já tinha acabado. Dublagem não dá, cocotas. Vou falar bem a real pra vocês, hein? Palavras duras aqui pra vocês.
Bom, o limite do que não dá é uma linha muito, muito apagada, né?
Que o diga nosso ouvinte Arthur.
Bom, mas o TikTok e Instagram tá cheio de dublagens agora. Toda hora aparece o vídeo de alguma
coisa
falando uma besteira, dublando alguma outra pessoa que falou.
Eu não tenho TikTok e não pretendo ter.
Pois é.
Oi, eu comprei um fone de ouvido, já falei pra vocês. SK10 Pro, e ele é daqueles intra-auricular.
Aquele que o Andrade se recusou a taxar?
É. Eu queria ajudar o meu país, mas o Andrade não quis pegar o dinheiro. Daí, só que aquele fone, ele tem um... Na verdade, é aquela classe de fones, né? Que é aquele intra-auricular de borrachinha que entra lá dentro. Porra, ele junta um fedor de cera de ouvido muito fácil. Então você tem que tirar as borrachinhas e limpar na pia com sabonete.
Ainda bem que eu não tenho olfato muito bom, então.
Você ia cheirar o ouvido do Farinhaque?
Não, é que o meu é desse. O meu fone é desse aí, também da borrachinha.
Dessa galera em volta que tá sentindo cheiro, né?
Pois é. Esse que é um problema.
Caralho, o cara tá fedendo cera de ouvido.
Ai, ai. Lembrei da piada, mas não vou contar agora.
Conta? Como que não vai contar?
Ah, vocês conhecem aquela que chegou o cara lá, ô, doutor, tô tendo um problema aí, Bom, falar a verdade, eu toda hora fico me peidando. Só pra você ter uma ideia, eu tenho gases aqui, daí beleza, né? Daí o doutor falou, não, então toma esse remédio aqui, examinou ele, toma esse remédio, vai pra casa, na outra semana você volta aqui, a gente vê, continua o tratamento. Daí chegou ele lá, ô doutor, na outra semana, beleza, deu. Doutor, esse remédio que você me deu, ó, não adiantou nada. Eu continuo me peidando toda hora. Ó, só pra você ter ideia, puta, eu contei errado, porra.
Vai assim pro ar mesmo.
Caralho, eu contei errado.
Vou deixar assim.
Tem nada que você pode dizer que vai ser melhor que isso agora, porque...
É, não adiantou nada, ó. Aquele dia que, eu vou consertar. Aquele dia que eu tava aqui, ó, eu peidei umas 10 vezes. Só que não tava cheirando. E agora até piorou, porque agora eu tô peidando e toda hora fede um monte. Deu o médico e falou, então já tivemos sucesso, pelo menos agora já sarou da tua sinusite.
Agora é só botar o aparelho auditivo pra poder ouvir teus peitos.
Dá pra ouvir, é verdade. Dá pra incrementar.
Que a piada é tão velha que ele esqueceu.
Eu conto essa piada assim, que o peito não fede nem faz barulho.
Não faz barulho, é verdade, agora fede um monte e faz barulho.
Caralho, Punk Williams, você realmente não sabia a piada que você tava contando.
Não, eu...
Tava parecendo eu falando do J.P. Morgan lá, não, do... Como que é o... C.J. Cooper, sei lá, D.B. Cooper.
É que piada tem que treinar, né? Eu tava destreinado, daí eu já nem lembrava direito. Fui lembrando
não, mas aí, se não... Bom, tem
mais... Mas esse podcast é assim, não temos medo da realidade nua e crua.
Boa.
Aqui não temos farsas. Fica mais engraçado ainda. Porque os ouvintes tiveram o prazer de escutar uma piada diferente. Ruim, mas diferente. Bom, deixa eu falar uma coisa. Esse violão aí, tio Fabs, da Tajima, é igualzinho aquele que eu vendi pra garota. De quem que se comprou? Será que não foi... Você não comprou de alguém que se chama... Por acaso?
Não, esse eu comprei novo. Tô querendo vender ele, inclusive. Não tô
ele comprou lá na boca. Ele não faz ideia quem deixou lá.
Roubou uma otária. Eu comprei ali numa boca ali de um cara que deu um soco na boca de uma mina ali.
Né, de canhoto?
Troquei por duas pedras de crack.
Comprou do meu primo, então.
Pesado, por falar em soco aí, vocês ficaram sabendo da treta do Haikais? Eu não conheço a banda, mas existe uma banda chamada Haikais.
Eu já ouvi falar Haikais, não é um nome estranho, então, mas nem sabia que era uma banda.
Que é um poema japonês também, além de numa banda, pode
ser. Eu acho que era isso.
Seja qual for o motivo, se ouviu pelo motivo errado.
É, daí o que rolou? O cara... Saiu a notícia lá que o cara agrediu um fã durante o show e agrediu um fã durante o show, e daí ele largou aquele clássico vídeo do Quem Me Conhece Sabe, né? Que é o cara ali com uma camisetinha branca, com carinha de bom moço, falando quem me conhece sabe que eu sou contra a violência, que eu jamais agrediria alguém, não sei o quê. E, porra, daí eu... Quando eu vi aquele vídeo lá, os caras falando, onde é que já se viu? O cara bateu no cara, não sei o quê... Daí eu fui dar uma pesquisada pra ver se eu achava o vídeo da briga, né? E daí eu achei uma matéria que tinha uma entrevista com o cara que apanhou falando. Daí o cara assim... Não, porque eu estava com a minha namorada no show e eu tava fazendo uma... Eu tava incomodando ela de brincadeira. Então... Porque a minha namorada ia no show do Haikais... com o ex-namorado dela. Então, cada vez que ela começava a cantar uma música, eu mostrava os dois dedos no meio pra banda e olhava pra ela. Daí eu, caralho, mas então quer dizer que o cara no Haikais bateu foi pouco nesse cara, né? Porra! Você tocando durante uma hora e pouco ali, e o cara te mostrando os dois dedos no meio lá e, pá, ele não te falou que é por causa da namorada? Você não tem como saber uma porra dessa. O cara foi lá e agrediu o cara. Agrediu o cara.
Mas sabe, Farinha, que essa história aí, eu me peguei pensando esse tempo aí e falei, pô, nunca entendo esses artistas que batem no fã, cara que bate no, nos caras que seguem ele e tal. Não entendia, né? Até de ter o grupo do Telegram.
Fale nomes aí, cita ouvinte pro ouvinte que
você
vai famoso. Tentar bater e vai te comer na porrada.
Jamais, professor, jamais.
É, eu tô esperando a hora que um jogador de futebol sair lá do estádio e encher o Faniac de porrada lá. Que eu duvido que ele não mostre o dedo pro jogador durante o jogo.
Ah, mas isso já faz parte do cotidiano do jogador.
Então eles têm bastante surra pra descontar.
eu comecei um projeto pessoal aqui muito joia, muito joia. E eu descobri que tem isso em bastante, não é só onde eu moro aqui no meu prédio, não. Tem muito projeto desse esquema verão. Melhor do que isso, você vai até respeitar o meu projeto depois.
Caixinha de compostagem.
Não, eu não vou falar mal de quem faz isso, porque tem até nada contra, tem até amigos que são.
Eu não, mas, eu até apoio, eu gostaria de fazer, mas eu...
Não, ninguém não... vai aceitar você cagando no quintal, Panquires, pare com essa ideia. Pare com isso. Não, é isso.
Não.
Aí eu, aqui tem um monte de... Geralmente nos prédios tem uma porrada de bicicleta abandonada. Os bandidinhos, eles gostam de roubar bicicleta pelo centro da cidade e tal. E tem, né, uns rolês por aí. Mas nos bairros onde tem prédio, a galera, tipo, sei lá, compra, se empolga de comprar bicicleta. Porque tem uns incentivos do governo também pra você comprar bicicleta. Você ganha uns descontos lá, tua empresa te paga. Tem uns esquemas lá que facilita comprar bicicleta. Acho que todo mundo acaba comprando bicicleta. E tem uma porrada de bicicleta abandonada no nosso prédio. De um jeito, inclusive, desagradável, assim, porque tem poucos lugares que você pode prender a bicicleta mesmo e fica lá um monte de bicicleta ali entulhada e tal. As bicicletas velhas, você vê, assim, com os freios já tudo estourado, enferrujando, assim, aquelas que, tipo, tá muito velha. Se todo mundo tá vendo que ninguém tá mexendo naquela bicicleta faz um bom tempo. E aí minha esposa tem a bicicleta dela. Então eu tava pensando, pô, não é barato comprar uma bike, assim, você comprar uma bike mais ou menos vagabunda, sem comprar fruto de roubo, uns 300, 400 euros. Eu acho isso bem caro.
Uau, é bem caro.
Uma bicicleta normal, assim, igual a sua Caloizinha que você ia ter lá, né, no Brasil.
350 dinheiros.
350 euros é a bicicleta. Dá pra você fazer um mountain bike bem tranquilamente aqui no Brasil.
Pois é. Mas daí, eu entrei na Amazon em 20 euros ali, ó. 5 litros de um líquido pra limpar a bicicleta. Eu já peguei aqui, daí tem mais uns 5 euros pro negocinho pra encebar a corrente ali e tal. Eu vou roubar uma dessas bicicletas pra mim e vou reformar ela, porque aquela ali já não tem, obviamente não tem mais dono.
Ai, 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 conversinha de brasileiro.
Você não tá sendo brasileiro o suficiente, cara. Você pode pegar várias bicicletas dessas e abrir uma loja de bicicleta.
Podia vender várias bicicletas, tem bicicleta de criança, tem bicicleta de adolescente, bicicleta de adulto, tem um monte de bicicleta ali. E 5 litros rende bastante, né? Dá pra limpar a bicicleta rodo. É, vou começar com isso. Vou roubar uma. Assim, vou ficar usando, vou ver quem reclama. E aí, se passar, fala assim: ah, beleza, ou você o trouxa pagar lanche, um cara um dia vai chegar lá embaixo e falar: porra, limparam minha bicicleta. Que joia!
Valeu aí.
Eu realmente achei que você ia vender essas bikes.
Não, eu não sou esse tipo de ladrão, mas usar é outra história. É uso campeão que eles chamam.
É. Só tô vendo semana que vem não ter gravação porque o CEO tá preso, enjaulado.
É, semana que vem não tem gravação porque quinta-feira é feriado, né?
Puta, seus fela da puta, vão me dar uma dificuldade já.
É.
Eu gravo no feriado, esse pai, hein?
Eu vou viajar na quarta de noite, ou seja, se quiser.
Vamos marcar pra terça. Ah, não, terça eu não posso. Terça, infelizmente, eu não posso.
Vai estar limpando uma bicicleta.
Terça eu estarei no show do... Como minha esposa gosta de falar pra todo mundo, já falei pra ela parar. Show do Blink 182. Senhor.
Boa, criança, eu apoio.
As crianças legal não falam 182, é só Blink.
Ela fala 182 mesmo.
182.
Assim como o CPM.
É. Então, CPM pau, 22, pau. Até tudo bem. Se você fala CPM 22. É
CPM, então pau.
Pode falar que eu apoio aí, pode falar que eu também falo, quer dizer, isso aí também só depõe contra a ideia, mas eu apoio
a ideia. A banda Filtro também não fala 182, é só Filtro que se fala.
Boa. Eu estarei lá na terça-feira de noite.
Caralho, mas é numa terça-feira?
É, eu vou no, na segunda lá em Belfast e vou na terça aqui em Dublin.
Uau, que legal. Olha, até
parece que é boa essa banda aí, vai tomar no cu.
Eu esperei, deixa eu ver aqui agora, 24 anos pra ver essa banda. Eu vou ver duas vezes, né, no mínimo.
Muito bom.
24 anos porque eu morar nesse caralho desse Brasil aí, os filhos da puta olharam e falaram: o quê?
Esse
tem,
bicho?
Tem gente ouvindo rock no Brasil? Achei que era só samba, achei que era só a banda Filtro.
Falando em viajar, na semana do dia 10, daí na próxima já, eu também não vou poder gravar porque eu vou estar viajando.
Que viajado ele.
Ai!
Vai pra onde, bicha?
Vou pra Espanha.
Vai dar o cu na Espanha lá, ninguém te conhece, né?
Vou. Vou comer umas espanholas. Mentira, diz que as zonas da Espanha só tem brasileiro.
Só tem brasileiro fugindo. Tem uma espanhola que trabalha com a minha esposa. Já mencionei ela aqui outras vezes, né? Só que a minha esposa tá pegando um bode fudido da espanhola. Fudido. Que os espanhóis têm esse costuminho de quando eles vão falar inglês, você aí, brasileiro, que tá tentando falar a pronúncia correta do inglês, fala assim, ai, meu inglês está ruim porque eu não consigo falar word. É, olha, o resto do mundo tá nem aí pra isso, viu? Tá os indianos lá falando aquele... E falando, fingindo que tá falando inglês, e tá essa espanhola que trabalha com ela, e ela simplesmente toca o foda-se, assim, ela lê inglês como se fosse falando espanhol mesmo, só que falando inglês. Daí minha esposa fala assim, e ela não fala 10 segundos, ela fala igual a gente, né? Quando começa a falar, fala pra caralho. Minha esposa já tava da puta com ela, que daí ela chega no escritório, ela fala assim, pô, e a mulher, ela tem certeza que ela é a protagonista da... Porque todo mundo é protagonista da própria vida, né? Mas tem umas que acham que são mais, né? Então ela voltou de viagem. E aí, como é que foi a viagem? Ela conta por 2 horas. E tipo, porra, a galera tava só sendo educada. Ninguém quer mesmo saber a viagem da sua vida. E aí...
O que tem o Gregório?
Pois é, quase isso. É quase isso. Daí ela falou, tipo, pô, chegou a mulher de viagem, ficou 2 horas contando a viagem, que ela foi pro Japão ainda. Pô, é uma viagem legal, né? Dá vontade de contar. Aí, tá, na semana seguinte, o chefe dela não tinha visto ela ainda, ele voltou de férias dele lá, ele perguntou, e aí, como é que foi a viagem? Ela falou, mais 2 horas do negócio, e minha esposa já tá com o saco estourando com essa mulher, estourando. Aí hoje, a mulher tava lá, né, e quando ela chega no escritório, minha esposa já começa a suar frio, fala, filha da puta dessa espanhola, vai ficar falando com esse inglês bosta aqui, não para de falar, é 1/2 hora e 2 horas e vai tomar no cu. Aí ela puxa a minha esposa pro canto e fala assim, ó, vem cá. É, eu não trouxe pra todo mundo, mas olha aqui que eu te trouxe. Ela trouxe um presentinho do Japão pra minha esposa. Aí é foda, né?
Aí quebrou
o ódio. Foda. Trouxe uns hashi. É legal.
Falar sinceramente, antes de você terminar essa história, eu já tava falando, chama essa espanhola pra gravar um podcast aí. Quero saber mais. Essas histórias malucas dela, hein?
Tudo que o punk... Ele tá tão safado. Ele tá com o pinto estourando.
Eu ia falar.
A única informação que ele sabe é que trata-se de uma mulher. Mas ele falou, nossa, fala com essa daí, né? Ora.
Porra, punk. Opa, não. Eu peguei palavras aqui. Japão, espanhola, várias palavras.
Ele tá achando aí que
aguçam o sentido para maravilhosas histórias. Tanaka.
Tranquilo. Eu te descrevi uma mulher que é espanhola, trabalha e viajou pro Japão. O que, que ela vai ter interesse em você?
É, não, ela não precisa ter interesse em nós. Os ouvintes que precisam ter interesse nela. Aqui é um
não,
show.
Não venha meter, não. Da
real.
Perdeu completamente de graça essa.
Foi direto.
Essa, por favor, foi
ele. Essa foi daquela cirúrgica. E o bobo nem percebeu. Só vai perceber quando escutar o pausa.
Eu não escutei.
Mas não venha meter essa, viu, Sr. Punk Williams? O senhor anda muito mal acostumado. O senhor acha que aqui é o seu reduto de charme. É o seu reduto de ficar cantando as cocotas. Que o senhor tá dando um mau exemplo aí. Você acha que a gente vai ficar chamando as mulheres aqui pra você ficar cantando? Pode parar com esse negócio.
É, eu não canto ninguém, eu canto para as pessoas. Não, mentira, eu só toco para as pessoas. Não canto.
Olha aí, então toca uma pra mim.
Porra, desmontei
pra mim. Mas é já.
Errei tudo, que bosta.
Então, mas falando da viagem pra Espanha, eu já separei o meu kit noia pra chegando. Peguei minha JBLesk, daquelas bem fudidona mesmo, que eu ganhei da firma anterior, com logo de firma ainda, camiseta da seleção, toquinha de skate, porque vai estar um calor do caralho e todo maloqueiro tem que usar uma touca no calor, bermuda de moletom e o óculos Juliette, pra chegar lá ouvindo um Racionais em alto e bom som.
Caralho, o óculos Juliette é tipo muito malaco, né?
Meu Deus.
Vai descolorir o cabelo também. Ah, você tá careca, né? Esquece.
Pois é, eu não tenho mais cabelo, eles me abandonaram.
Mas o tio Fábio está com aquele cortezinho na sobrancelha, né?
Pô, esse é bonito. Faz um tigrado na barba também.
O tio Fábio viu aquela propaganda do Google. É, tio Fábio sendo cria e o Google lhe entende.
É isso aí. Eu, na verdade, agora pensando bem, como eu não tenho cabelo, eu vou raspar o resto da barba, deixar só o bigodinho e descolorir. Chegar no kit para não passar do aeroporto. Não sair de dentro do aeroporto.
Quem sabe depois disso, você pelo menos, né, consegue ser convidado pra ir no Podpah. A quantidade de por metro quadrado que tem que parar por aqui.
Eu acompanho umas páginas do Instagram ali, que é daquele Zé Graça, tipo... E sabia que gaúcho chama gole de kit? Dá uma inteira pra... É, eles não falam dar uma inteira pro gole, eles falam dar uma inteira pro kit.
Olha aí. Não, no
essa meu é tempo. Novidade pra mim.
É, no meu tempo, não acho que não era nem gole. Sei lá, eu não era
tão... Não, aqui no Paraná era o tubão, né? Aqui no tubão, Paraná, Curitiba, né? Tubão. É.
O tuba. O jovem chama de gole, né?
Era pro tuba.
Ah, chama de gole. Eu lembro que tinha uns maloqueiros que chamavam de gole. Quando a gente ia no estádio lá, eu e o Central, tinha lá os caras pedindo o dinheiro pro gole. Mas a gente...
acho que chama de gole hoje ainda.
É, o gole, o tubão era uma específica, né? Você fazer um vinho com a coca, né? E os velhos chamam de coró. É.
Não.
Tem uns que chamam de samba também, né? Depende das combinações.
Samba? Não.
Você nem
deve. Vinho com coca é porta aberta, cara. Vinho com coca é porta aberta. Samba é tubão de refrigerante de laranja.
É, o Maciel provou aí que é fã dos engenheiros, né? Na hora da canção em que eles dizem samba, ele não soube o que dizer. Aí, Maciel.
E daí, então, lá eles fazem o kit gay. É isso aí que estavam reclamando tanto, né? Na época das eleições. Ah, que não pode, estão distribuindo kit gay. Então era isso.
Falaram, chamaram de fake news.
Pois é, vou ter que ser obrigado aí a efetuar a cota, né? Cota do Rio de Janeiro, mas lá eles falam muito do copão, né? Lá eles falam, não, o copão, que é o uísque com energético, copão de não sei da onde, aqui tem o melhor copão, aí eles mandam o vídeo lá, o copão de não sei da onde, aí pega a água de coco naquelas caixinhas, joga dentro a água de coco, um top de uísque e bota dois goles de energético. Meu Deus.
Meu Deus, é aquela água de coco que nem é água de coco mais, de tão diluída. Aquele Nato Nobles na garrafa de Bucanas e o cara pagando os tubos ali, né?
É, a gente tem que ver como é que eles chamam, vou ter que mergulhar lá no grupo do Telegram do NGB News pra ver que nome que eles dão pro gole lá, qual que é a tecnologia mais recente em termos de bebida ruim lá no Rio de Janeiro. Aliás, a gente celebrou aqui, não sei se a gente usou esse trecho que foi pro ar, mas foda-se, a gente andou celebrando aí um ouvinte que mandou o canal esse canal do Telegram ali, do NGB News ali, porra, o cara mandou bem pra caralho, os vídeos só coisa fina, mas teve um, talvez vocês perderam isso, que teve um outro fela da puta ali, que ele mandou o grupo do Acervo Carlinhos. Vocês viram o Acervo Carlinhos?
Não vi nem o outro anterior.
Puta que pariu. Não, o outro acho que você não viu, que o cara fica na porta das baladas lá, dos baile funk, daí tem a menina do soca, soca, soca no meu cu, aí não tem um macarrãozinho, então aquele é verme. Aí, esse aí você não viu? Essa frase não pra vi. Mim tá marcada agora, é uma das melhores frases que eu já vi. E aí só tem vídeo desses caras aí, que eles têm um canal no YouTube e tal, que eles fazem isso, eles ficam fazendo tipo que o Pânico fazia, só que na porta de baile funk, porque é uma turma da comunidade, então eles têm acesso, têm identificação. Mais um outro cara ali, ele mandou o Acervo Carlinhos. Acervo Carlinhos é um homossexual que gosta de ficar com o pinto dele de fora, um pau avantajado, inclusive. E de vez em quando ele aparece bonecão de cera, tem o Carlinhos ali brincando com um cavalo. Rapaz, este grupo aqui, eu tô vendo ali o Carlinhos, parece que ele escorregou de cara no barro, vou pôr dessa forma. É bastante coisa interessante o Acervo Carlinhos ali.
Puta merda, o Marcel tava certo, o drink que eu tava falando era o Hi-Fi, tá certo o Marcel. Mas viu, o samba é com cachaça, né? O tubão é tradicionalmente, não, o tubão não é com vinho, não. O tubão é com refrigerante de limão, cachaça com refrigerante de limão. Eu tomava tubão com limão, né?
Pô, pra mim era refrigerante e cachaça. Qualquer
refrigerante.
Ali. Porque o que você tá falando, vinho com coca, eu tenho 100% de certeza que chama porta aberta.
É, mas Hi-Fi não era... Hi-Fi era tipo, o cara ia na balada. Na balada ele tomava. Tanto que o cara tomava Cuba. Mas a Cuba é qualquer coca com cachaça dentro de um copo lá, com gelo. Exato.
É, mas é que o Cuba tem que ser com rum, né? O Cuba bom é com rum e limãozinho, né? Esse é o Cuba original.
Ah,
é
Cuba balada. Nos dois. Se, não tinha isso aí, não.
Se servisse...
Cuba bom.
Desculpa, Panqueira, mas...
Não, é que se servissem a pinga com coca ou Fanta dentro da balada, daí tinha um nome específico. Se servissem fora e dentro da garrafa, daí era tubão.
Garrafa de plástico, torcida, né?
Torcida,
garrafa torcida.
É, o pessoal que frequentava os estádios no interior falava que vendiam cerveja e coisa em saco de mercado, assim, aquele saquinho de pesar fruta.
E, uhum. Pra não dar carne na cabeça dos outros.
E metia até o canudinho ali, ó.
Eu já fui em umas festas que eram assim.
É, o meu irmão, ele morou em Londrina lá, ele falou que lá era a coisa mais comum que tinha isso aí. O cara não levar o casco, né? Tinha tudo, refrigerante, tinha cerveja, tinha tudo.
Suco de laranja, suco de pistolinha, né? Nós não podia, porque é violência nos estádios.
Oh, mas você vê que esses tempos aí tem... Estavam vendendo um tubão gourmet ali, que era vinha também num saquinho plástico, assim, só que daí bonitinho, o plástico aquele mais resistente, que daí eu só abria o saquinho e colocava o canudinho. Era tipo...
É um sacolé profissional?
É... Não, era tipo um tubão ali, era uma pinga misturada com um negócio ali, sei lá. Era tipo uma caipirinha.
Você não conhece o sacolé que os povos vendiam nos estádios quando não podia vender cerveja, cara?
Vendia?
Mas sacolé que os caras vendem lá é só a cachaça, né?
Sim.
Naqueles pacotinhos de plástico.
Até lá no estádio do Atlético tem uma torcida chamada Atleticolé e eles passam o jogo inteiro tomando sacolé e ninguém faz nada.
Mas vai fazer o quê, né? Vai vendo a bagunça que deu o último cara do Flamanguaça que apareceu na mídia aí. É melhor não mexer com essa galera.
Não tô sabendo, vai ter que contar a fofoca inteira agora.
É, aquela mina que morreu do Palmeiras lá, o cara que tacou a garrafa era do Flamanguaça, né?
Ixi, que merda, hein?
Aí ele chegou lá pro juiz e falou, desculpa, eu tava bêbado.
Foi mal, tava doidão, né?
É.
Por isso que eu falo, nunca aceitem bebida de desconhecidos.
Ah, o Panquilha fala mesmo. Panquilha fala mesmo. Sabe as palavras, Panquilha.
Que maldoso.
3 dias depois...
Aí, deixa eu pegar o áudio que eu mandei pro Tanaka aqui.
Sei qual é. Tem que ver aquela vez que eu dei a carona pra uma mina lá, cheguei na frente da casa dela, ela começou a gorfar e largou um peido. Foi uma boa forma dela me avisar que eu não ia ganhar uma chupeta.
Nem uma chupeta, nem um cuzinho, né?
Não, o cu tava chamando.
Pois é.
Ai, que coisa maravilhosa. Sei que... Sexta-feira eu tô animado, achando que ia me dar bem.
Achou errado.
Eu tava aqui, né, arrumando. Trabalhei de casa, fiz aquela operação tartaruga, né? Tava ali bem de boa, arrumei tudo aqui em casa, fiz minha mochilinha. Aí minha esposa, sexta-tarde, ela não trabalha, né? Porque quando é verão aqui, os caras gostam de deixar os funcionários sair mais cedo na sexta pra aproveitar o dia, né? Uhum. Daí eles fazem umas horas a mais durante a semana e folga de tarde. É arranjo de funcionário com patrão, não é? Tipo, uma lei, não tem nada.
Não, mas e a CLT? E a CLT? Fascista.
Mas ia ser uma... Caramba. Aí, tipo... Não, porque a CLT não ia permitir nem se arranjar.
CLT, você não pode.
O piazão lá que trabalhava na Sage lá, que trabalhou comigo, fazia isso aí, meu.
É, mas ele fazia banco de hora, né?
Banco de hora, pô.
Não, mas daí eles fazem o esquema, tipo, enquanto durar o verão, assim, tá? Daí ela tava em casa já, dando bobeira aqui de tarde. Daí ela assim, aí, tá animado pra ver o show da sua banda? Porque, pô, é a banda favorita da minha vida, os caras nunca foram pro Brasil. Inclusive, mais cedo...
182?
182.
Piscadela, 182.
Aí, quando eles cantaram no começo do ano, eles iam pro Brasil no Lollapalooza e o baterista quebrou o dedo, né? Fudeu o negócio, não foi pro Brasil. Eu falei, nossa, eu aqui...
Ah, é verdade, não teve aqui, né?
Por causa desse senhor, desse distinto cavaleiro. Aí a gente tava de tarde aqui arrumando as coisinhas, só uma malinha, né? Porque a gente viaja de trem aqui pra Irlanda do Norte, era tipo 2 horinhas de trem e tá lá, né? Daí ela assim, aí, tá animado pra ver o show da sua banda favorita? Pô, faz 20 e tantos anos que eu ouço a banda, nunca vi show, padre. Eu falei, olha, É, só vou estar satisfeito quando a gente estiver lá e os caras estiverem correndo pra entrar no palco, porque eles gostam de pregar umas peças e não fazer show. Daí ela, sei lá o que tal. Daí nós entramos no trem, aqui do lado de casa. Entramos no trem, eu abro meu Twitter, tá lá a notícia. O show foi cantado. Eu fiquei olhando assim, eu falei, não, deixa eu só ver se é o perfil de verdade, se não é uma piada, uma coisa do tipo. E era, foda, era de verdade. O cara cancelou todos. Foda. Cancelou. Eles iam tocar em Glasgow, acho que na sexta. Eu tava viajando na sexta, né? Belfast era na segunda, eu ia assistir lá e voltava e terça ia até em Dublin. Aí eu falei, pá, e agora não teve nenhum.
E não te ligaram? O Blink não te ligou avisando?
Não, não.
Filhos da puta.
Filhos da puta.
Lamentável. É, e foi porque deu... Na verdade, agora só, né? Isso aí foi na sexta-feira, agora é quarta-feira da semana seguinte. Dia 6, antes do 7 de setembro, que a gente tá gravando isso aqui. Só agora deu notícia do que era. Porque foi alguma coisa lá que, com a Kardashian, né? Que o baterista casado com uma Kardashian, ela tá grávida. E aí deu alguma treta muito grande lá com o bebê e ela acabou de postar ali. Foi tipo, eles tiveram que fazer uma cirurgia no feto. Eu não sei qual foi o problema, não sei qual é o procedimento, se eu soubesse eu era médico, mas fizeram a cirurgia no feto, deu tudo certo, ou tá tudo bem.
Essa é uma cirurgia de extração, né?
Envolvia um cabide,
citotec, um cabide e uma bela bicuda.
Você tá louco. E a passagem direto pro inferno.
É, eles foram na escadaria, sei lá, na Califórnia, lá.
Highway to Hell.
Mas foi isso. Aí agora eles não falaram nada se vai cancelar o show do próximo fim de semana, que sempre tem, né? Cada final de semana. Mas eu quero que se foda, eu só comprei pra esses dois.
Que merda, hein?
Mas daí eles devolvem o dinheiro? Como é que é?
Eu tenho, eu comprei um esquema que eles devolvem, mas eles vão jogar pra frente em algum momento, hein? Mas se não funcionar pra mim, daí eu posso pegar meu dinheiro de volta.
Ah, tá. Pô, e amanhã vai ter aqui em Curitiba o Foo Fighters, né?
Foo Fighters. Você vai?
Não vou. Não
vi um monte de zureta vendendo aí, não sei porquê.
Então, véio. É isso que eu ia falar, porra, pelo tanto de gente que eu vejo. Eu só vejo gente vendendo ingresso.
Não dá pra
eu vi uma mina, eu galera. Vi uma mina comemorando que ia. O resto tá tudo querendo vender.
Não, aí eu vi um cara falando, você vê como o ser humano é um ser filha da puta, impossível de agradar. Volta e meia você vê, puta, se tem um show perto, né, eles anunciam um show perto da data do show. Não, porque não dá tempo de se planejar, não dá tempo de comprar, não sei o que, blá blá blá. Aí esse que foi adiantado antecipado, eu vi um monte de galera vendendo e eu perguntei pra alguém, né, mas por que que vocês estão vendendo ingresso? Tô vendo uma galera vender. Não, é porque eles marcam muito antes, aí a gente não sabe se vai poder ir no show. Eu falo, porra, velho.
Mas você se planeja, mano, né, de acordo.
Porra!
Mas e todos os ingressos que eu tô vendendo é na base de Milão. É, na base de Milão, meu.
Cara, mas sabe que talvez o pensamento dessa turma não tá tão errado, eu vou explicar por quê. Sabe que o ano passado, acho que foi em 1º de maio, né? Que o Taylor Hawkins faleceu, o baterista do Foo Fighters. E aí foi um período muito conturbado pro Foo Fighters. A mãe do Dave Grohl morreu também no último ano ali e tal. E esse cara naquela, será que volta? Será que não volta? E aí, qual foi o baterista que eles pegaram agora? Pro lugar do Taylor Hawkins ali? Deixa eu ver se eu acho a informação aqui. Aqui é a informação.
Gente, ao vivo.
Vamos ver aqui. Novo baterista Foo Fighters.
Dave Grohl.
É o... Quem que é aqui? Josh Freeze. Josh Freeze é o novo baterista do Foo Fighters. Só que antes deles decidirem o Josh Freeze, o ano passado, mais ou menos ali por junho, julho, eles estavam ainda procurando um baterista foda, e aí eles foram atrás do baterista que eles achavam mais foda no momento. Só que ele falou, tipo, não vai rolar, porque o Blink tá voltando. Eles iam pegar o Travis, e assim a turma de Curitiba que ia estar com o show do Foo Fighters cancelado.
Olha aí, hein.
Porra, mas que show que foi com mais antecedência do que o show do Metallica, né?
Foi pra caralho. Nossa,
porra, os caras venderam os ingressos, daí um chinês resolveu comer um morcego e teve, porra, deu uns bons anos depois, né?
E eu quase fui no show, quando em 2019 eu não tinha nenhum interesse de ir, aí o show foi em 2022... Eu tava cidade, eu falei, porra, acho que eu vou. Mas eu acabei não indo.
Consegui,
tava tipo 300, 400 a turma revendendo. Tava tipo ridículos os preços.
Eu paguei mais barato que o ingresso.
As pistas premium lá da vida tava mais barato do que as arquibancadas.
Então, quando saiu a primeira venda de ingressos, eu não consegui comprar porque o Santander não deixava comprar, cara. Eu fiquei um mês indo no banco reclamando com eles que eu não consegui comprar ingresso. Aí eu meio
lembro.
Desisti. É, então,
eu lembro de você reclamando.
Desisti. Aí, cara, sem zoeira, no dia do show, não sei por que diabos eu acordei, e minha tia curte Metallica pra caramba, ela nunca viu. Ela mora em Itapuã, aqui perto de Curitiba. No dia do show eu acordei, cara, não sei por que diabos, a primeira coisa que eu falei, tia, você não quer subir aqui pro Curitiba? A gente vai lá no lugar do show e vê se a gente tenta conseguir os ingressos. Aí ela veio e a gente conseguiu os ingressos, mano, muito louco. Ai, foi massa demais, foi foda demais.
E tava lotado o show, né, não é?
Tipo, ah, nossa, e lotadaço.
Tava esburaqueado pra esse tanto, tipo assim.
Não, mas a Metallica, eles já estão num outro patamar já, né?
É. Mas é bom assistir, porque esses caras vendo... cara morrem, você deixa passar, esses caras morrem, é melhor assistir.
Morre. Hatfield, que tá tudo cheio de choradeira aleatória lá. Daqui a pouco desiste da banda.
Pinga, né, mano?
Logo agora que o guitarrista tá quase aprendendo.
Pois é.
Louco,
eu tava vendo um aparato lá do Instagram de um cara falando: ah, você sabe qual foi o maior público de um show na história? Daí o cara começa a falar do Metallica tocando no Monsters of Rock Moscou em 91, né? Que tinha 1 milhão e... porra, tipo 1,5 milhão de pessoas. É um negócio absurdo, assim. E só que o filho da puta, o cara foi o filho da puta, porque aquele Monsters of Rock não tocou só Metallica. Não foi o Metallica que fez um show com 1,5 milhão de pessoas. Quem fez um show com 1,5 milhão de pessoas também foi o AC/DC, o Pantera, Black Crowes, que é aquele lá, mas nunca eles vão pegar nem uma fração desse 1 milhão
são,
aí.
É, são uns vacilão do caralho também, esse Black Crowes aí, né? Vamos falar
e a banda, esses aí são vacilão. E o mais impressionante é a banda Este, que é uma banda local da Rússia, né?
Aí, né, parabéns pro departamento de marketing do Metallica.
Mas era um cara aleatório, nem era do...
essas coisas não vendo nada, alguém planta sementinha ali. Se uma coisa eu aprendi, velho, o pouco de coisa que eu aprendi no mundo da música e da arte, não existe nada de orgânico, velho. Nada.
Existe as coisas que o D2 fuma.
Não, é famoso... É
orgânico.
Se for, né?
Acho que é. Só coisa boa ali.
É, sei lá, velho.
Ele não precisa subir morro pra nada, que ali só uma coisinha.
Só chega o filé, né?
Só o filézinho. Coisa que você vai poder me dizer, só uma desconfiança minha, mas você que é do mundo da música aí, ó. Porque eu estava pensando, né? Tava refletindo esses dias aí. Que tá, até vai ter, ou já teve. Vai ter, né? O show da Taylor Swift. Ainda vai ser no futuro. Ah, né?
Eu fui ainda também.
Aí, primeiro show, sei lá, tinha fila de espera de 1 milhão de pessoas, a segunda 700 mil. E, tipo, vendeu em 5 minutos, vendeu todos os ingressos.
Exatamente.
Aí a turma tava meio assim, daí até que o Russomano foi atrás, não, porque foi cambista. Tinha uns vídeos ridículos, ele pegando uma senhorinha que claramente era cambista, ela vai tirar a comida da semana dela. Eu não tô justificando, porque é cambista também, né? E ele tava assim, canta duas músicas da Taylor Swift. Você é fã? Você é fã? Canta as músicas. Aí não precisa humilhar também, né, porra? Vai se fuder. Mas o ponto é o seguinte, eu tava lembrando que o ano passado, mais ou menos nessa época, quando o Blink anunciou que ia voltar, que ia ter turnê e tal, e as coisas, caralho, surgiu um festival que vai acontecer, acho que no final de setembro, em Las Vegas, que chama When We Were Young. E, tipo, é um festival que vai ter todo mundo, quer ver, ó.
E falando nisso, o Dune Metal já rolou e foi um sucesso do caralho. Que foi Sick New World, lá em Las Vegas também.
É, e a mesma produtora, inclusive, que faz.
Uhum. Esses caras foram espertos também pra caralho.
Quer ver? Deixa eu ver só como é que é o line-up desse negócio, só pra galera entender. Tipo, é todas as bandas de emo da Ed, tipo, de 15 anos atrás. Ó, Green Day, Blink, Offspring, Good Charlotte, Rise Against, Yellow Card, Sum 41, Simple Plan, Goldfinger, Bowling for Soup, Ataris, todo mundo, assim, ó. Você pensa, qualquer coisa que o Punk Williams ouvia 20 anos atrás, tá tudo ali. Todas. E aí eu falei, não, vou tava na empolgação, né? Ah, vai ter Blink de novo, vamos comprar esse ingresso aí também. Aí cheguei e falei, sei lá, qualquer coisa assim, ah, vai abrir sexta-feira, 10 da manhã, fica esperto, vai lá, se cadastra aí, vamos comprar. E era, tipo, não era barato, assim. Acho que dava uns mil dólares, assim, tudo junto.
Dá uma grana.
E era eu e minha esposa e tal, era fodido. Eu falei, não, tava empolgado, entrei lá, já entrei, tipo, 30 segundos depois, às 10 da manhã, tudo esgotado, e os caralho falando, mas deixa teu nome aqui, você vai entrar na fila de espera. Eu era, sei lá, os 70 mil, 7 mil, eu realmente não lembro, mas era alguns mil na fila de espera. Eu falei, ah, beleza, né? Eles disseram, ó, se sobrar vaga, né, a gente vai te mandar um e-mail e tal, né, te dando opção de compra. Daí deu, tipo, uns menos de um mês, assim, apareceu um e-mail pra mim. Tipo, ah, tal, sobrou uma vaga. Daí eu falei, caralho, 70 mil pessoas desistiram? Que parada maluca, né? Você tem um dia pra comprar, tipo, vai ficar disponível pra você por 24 horas. Daí eu parei, assim, falei, mas peraí. Os caras estão tentando me dar um senso de urgência. Já me deram no primeiro dia, e aí, tipo, faz aquele negócio, não, você sabe que se você não corre, você perde e tal. E eu realmente perdi. Ali eles podem demonstrar, e tipo, como é que é? Artificialmente, que existe uma demanda que talvez não exista. Talvez mas ia assim, demorar, tipo, umas 24 horas pra vender, natural. Só que se fosse, não, dá um cap ali em 10 minutos, pá, acaba tudo. Porque daí a gente vai vendendo nos próximos meses, e aí dá uma subidinha no preço, porque é segundo lote, porque é terceiro lote, e fala pro cara, ó, 24 horas, se não quiser, próximo da fila.
Eu não sei como é que, não sei como é aí, não tô falando que não tem a falcatrua, certeza que tem, mas tem aquele lance, não sei como é que é esquema de boleto aí, às vezes cartão de crédito, prazo de desistência, às vezes tem isso também, tá ligado? A pessoa compra, desiste, ou compra e não conclui, ou compra o cartão de crédito. Então, concordo, mas cara... Fazer o que, né? Tem jeito.
É uma turma. Mas assim, deve funcionar pra caralho, porque eu tenho certeza que o festival vai estar cheio. Tava vendo um podcast essa semana com o Rabin lá e a esposa dele, que a esposa dele tinha uma banda cover de Green Day, os caras gostam bastante disso. Eles vão nesse festival. Então, tipo, eles conseguiram vender bem o negócio. Era um line-up foda, devem ter vendido preço absurdo, estratosférico os ingressos e deram senso de urgência, os tontos, e eu quase paguei. Pensou? Mil conto, não é possível não. Mil conto de dó.
Vai dar vontade, né, mano? É isso. Eu sempre que dá, vou. Mas é minha
tira assim, né? Tá, mas daí venderam por quanto? Logo antes do show?
Ah, eu não lembro. Não, era $1,000 era dois. Mas sei lá, acho que começava em 200 e pouco lá, o mais normal. Daí, no final tinha aqueles camarote Heineken por 5 pau. Tinha essas coisas tudo. Mas eu não sei quanto é que foi ficando os lotes, mas se eles já estão te vendendo, tipo, 30 dias depois, eles podem meter que o quinto lote, é o sexto lote.
Sim, é.
E aí começa aqueles preços absurdos, né, de...
É, bem isso. Mas, cara, esse festivalzão gigante aí, mano, é uma logística fodida pra fazer certo, assim, pra fazer bem feito, tá ligado? É um negócio, mano, descomunal, cara. É um negócio descomunal, mano. Vai uma verba fodida.
E tá tendo aquele Burning Man lá, tá dando uma cagada homérica agora mesmo, que os caras tão presos lá no deserto, lá, por causa da chuva, caralho.
Caralho?
É aquele Burning Man, eu acho que é no deserto de Nevada também, lá da...
Não fiquei sabendo.
70 mil pessoas atoladas no barro lá.
Caralho, daí, velho.
E é uma situação que ninguém consegue entrar e sair, tipo, também não entra comida, não tem como limpar os porta-lua lá, os banheirinhos. Tá, os caras estão vivendo o inferno, né? É, os caras vivendo o inferno. Parece aquele caralho documentário que tem do... Fizeram do Stock 99, você assistiu aquilo lá, Fanha?
Não, tem um outro do maior festival que nunca existiu lá, você já viu aquele, né?
Ah,
aquele
do Fire Festival, eu não vi, do Fire Festival.
Que o cara se espelha no Burning Man, né? O cara se espelha no Burning Man. Mas esse outro aí do Woodstock eu não vi, não. Mas eu tô ligado que é de 99?
99.
Que eles meteram fogo em tudo.
Foi. O documentário, ele meio que tenta vender uma ideia que, assim, ó, a grande problema... Claro, tem um problema da organização. Os caras cagaram muito, enfiaram no cu várias vezes, assim, ó. Várias vezes. Só que a atitude da molecada foi porque, na época, tinha a cultura do American Pie e os caras foram lá pra agir daquela forma, entendeu? Eles deixam...
É o pensamento de manada, né, cara?
É. E eu não tô dizendo que eles estão errados na teoria deles, não. Porque os caras, realmente, você fica vendo os vídeos ali, os caras um bando de macaco e, tipo, mostra as tetas. Vou dar um spoiler. No final, eles estupram uma menina no meio de uma van, no meio de um galpão lá. E aí os caras entram lá e falam, puta, daí... Isso aqui
o passou. Fim da picada, né?
Passou. Mas na época não apareceu nada disso aí, não. Os caras encobriram bem.
Encobriram.
Mas não é isso aí que o Hells Angels fez a segurança ou nada a ver?
Não. Isso aí eu acho que é outra treta.
Não lembro disso, não.
Isso aí eu acho que é uma treta lá do Black Sabbath das antigas lá.
Não, é o Rolling Stones.
Rolling Stones?
Rolling Stones, é outra treta, isso aí mesmo.
Rod Ford Festival, possível?
Cara, esse do Woodstock é 99 animal, cara. Tem o show do Korn, mano. Muito foda, cara. Animal demais. Tesão pra caralho. Muito foda.
Foi o... Não foi o Korn. Teve alguma dessas bandas aí que o cara sacou que a molecada tava pro crime e os caras deu uma hora que quase quiseram prender ele, porque ele falou, ah, vamos foder o negócio aqui mesmo. Ele começa a agitar a galera. É o Limp Bizkit, né? É.
Mas, cara, porra, tipo assim, é a música dos caras. O negócio tá ali. Você foi contratado pra fazer o show no Woodstock 99. Você vai falar que você não vai tocar?
Não, mas ele fica no palco dando uma agitada, tipo, específica, assim, ó. Mas, cara, estão fodidos aí, ó. Acabou a água.
A banda é assim, mano. A banda é assim, velho.
É.
Mas enfim, a merda já tava rolando antes do show deles, tá ligado?
Literalmente, eles só quiseram pelo chão, a merda rolando.
Eles só quiseram pegar uma banda e falar, ó, a culpa é de vocês, tá ligado? A culpa é de vocês.
Não pode ser da produção, tem que ser da banda.
Não, nunca, jamais.
Eu não queria estar aqui com vocês, hein? Tchau. Queria estar jogando o Baldur's Gate 3.
Vai embora.
É bom esse jogo aí, Marcial.
Vai jogar Diablo 4, vai jogar Baldur's
Gate. Mas é meio tongão, né? É tipo RPG clássicão lá, né?
Não é meio não, é 100%.
100%.
Baldur's Gate é uma cidade. Tá, depende de onde você vai jogar. Se for jogar nos computadores 200 pilas, se for jogar nos videogames é 300.
Aquele...
Ou 350 pilas, se você for burro, comprar a edição especial lá, que vem com os penduricalha a mais, você tem direito de jogar 3 dias antes, né?
Ó, quem comprou.
Você comprou qual, Marcial?
Eu preciso responder?
Mas eu tava vendo os cara comentando desse jogo aí, do Matando Robô Gigante, fazia tempo que eu não escutava, né? Aqueles caras lá, que eles copiam muito a gente, né? É meio chato.
É, copiam.
Daí tinha uma minazinha lá, convidada deles, falando que, tipo, é um jogo que é tão pouco bugado que chega a incomodar.
O bagulho tá... Os cara anteciparam o lançamento do jogo, cara. Era pra ele ser lançado, tipo, acho que em outubro. Eu falei, vamos lançar aí, ó. Tá pronto, vai.
Deixa eu ver quanto é que tá aqui.
Mas enquanto você procura o roqueiro Caio, não pode falar de Diablo 4, porque ele é fanboy da Blizzard, né?
Ah, cara, tô me divertindo. Eu não passo para não, velho, mas tô curtindo lá. Só achei que podia ser um pouco mais rápido a evolução lá pro level 100, que, porra, demora pra caralho, velho. Mas
tô curtindo. Você joga no computador ou nos PlayStation,
David? Tô jogando no PlayStation.
Você joga com o Douglas?
Quando bate os horários, assim, o Douglas já chegou no level 100 faz uma semana já.
Acho que é louco, Di.
Não, você tá louco, velho. Não dá pra acompanhar o Douglas em nada, velho. Não tem como, mano.
Parece que o Baldur's Gate tá saindo na Irlanda hoje. Não tem preço ainda.
Ô, louco, por quê? Tanta demora?
Não, o lançamento da PlayStation, na PlayStation Store foi hoje mesmo.
Ué, como é que tá esse fuzuê aí pra essa porra aí? Ninguém jogou essa merda?
Xbox e PC,
pro,
né?
Pro computador ele já tinha saído, pro Xbox ainda não tem data, parece.
Ah, tá, entendi. Ué, mas não era o Game Pass que não sei o que, né, feio? Game Pass, Xbox.
Xbox. É os cachistas trouxa, né?
Você tá maluco.
É, tem esses nomes, né? Cachista. Parece o...
Folia.
Sérgio Malandro. Cachista.
os irmãos piologos lá do mundo canibal, eles detonam o Xbox, eu acho um sarro. É muito engraçado, muito bom.
Faz muito os tempo que eu não vejo eles,
muito... cara. Vale a pena, eles são muito retardados, mano. É muito massa. Porque, tipo, eu tava ligado do mundo canibal, não conhecia eles, né, mano, naquela época lá. E aí, depois que eles fizeram esse canal deles, aí eu fui ver esses uns tempos atrás, faz um tempo já, né? E aí, falei, caralho, os caras não estavam atuando, eles são loucos mesmo, tá ligado?
Tudo indica que os caras são e não param, diz que não param, diz que é não. 24 horas. Tipo o Igor Guimarães, assim.
Ai, ai.
Os personagens não desmontam nunca.
Cara, fizeram o cara lá da Inteligência Ilimitada parecer ser o Sam. Do grupo, né?
O nosso inimigo.
Esse mesmo. Eu me recuso inimigo a falar mortal. O nome dele. Não é porque eu esqueci o nome dele, não. É porque eu me recuso a falar o nome dele.
Proibido mencionar.
Caralho.
Caralhas.
Você tá bem, Panquilha?
Mais ou menos. Tô recuperando.
Tá recuperando por quê? Da sua quase morte ou outra coisa?
Da quase morte.
Ah, vai tomar no cu, só esfolou a mão.
Tá menosprezando seu problema aí, Panquilhas.
É típico desse
otário. Não vou permitir. Não vou permitir que isso aconteça.
Você já abriu o seu coração pro que aconteceu pra gente ou vai fazer isso agora, senhor Panquilhas?
Sim, talvez outra data, gravação mais específica, eu entro no...
Você tá muito machucado pra falar disso agora?
Não.
Mas onde é que você tá?
Tô na praia.
Ah, e aí? Tá. Você tá na Ilha do Mel?
Não, agora eu vim pra Praia de Leste.
Ah, tá. Mas você não ficou, então, naquela pousada? Você ficou lá de barraca? Você tem cara que foi de barraca?
Pô, aquela pousada é uma fortuna. Porra, acho que é um... Eu não tenho nem ideia de quanto que é uma
diária. Qual que é o nome? Astral da Ilha?
Astral da Ilha.
Será que tem no Booking? Vamos ver no Booking.
Será que foi aquela lá que eu fiquei já?
Deve ser uns quinhentão, no mínimo, ali, por dia.
Não. Então não é essa que eu fiquei, não.
Chique lá essa parada. É tesão pra caralho, tem que tirar o chapéu. Porra, você entra na... Tipo, numa vilazinha, assim, tudo cortadinho, laguinho com carpa, patinho, graminha cortada, e altas decoração, estilo, tipo, meio oriental, Indonésia, pra aqueles lados lá. Aí eu entrei lá, o meu amigo que tava com a mina dele lá, me convidou pra ir lá e ver como que era o bangalô que eles estavam lá, hospedado. Porra, cara, que foda, cara. É muito, tudo cheio dos detalhes, assim, o ambiente dentro da paradinha. Nossa, irado.
Não é essa aí que eu fiquei, não. Eu falei pra você que era aquela ali, mas não é, não.
Ô, Frank Williams, pergunta pra você, comeu o seu amigo e a mina dele? Porque eles claramente levaram pra você comer os dois lá, né?
Não. É só
amizade.
Só
o cara.
Eles se comeram?
Eles, provavelmente.
Fizeram sexo, tá. Bicho. Ô, qual que é a melhor parte lá da Ilha do Mel? Tô olhando no Booking aqui pra ver os preços das... Qual é o melhor trecho da Ilha do Mel?
Eu acho que é
a balsa praia que te leva embora.
Desculpa, Panquilha.
É Praia de Fora e Praia de Fora.
Não, meu, é Encantadas e Brasília. Só tem isso, o resto não existe.
Meu Deus, isso é isso que... Isso vindo do Farinhaque, que é o nosso especialista em futuro e inteligência artificial.
Puta, eu tenho que...
Atrás.
Peraí que eu tenho que pegar um dia só. Porque
você é a parte de turista, chatão, né? A Praia de Brasília, daí que você atravessa pro outro lado e vai pra Praia de Fora e do Farol, que é a parte do surfista e tal.
Tá, então vamos ver pros dois aqui, vamos ver.
As mais top que tem lá é Astral da Ilha, daí tem uma que fica bem beira-mar lá no meião do mato, lá que é a Granja Gama, que também é bem...
Por dentro. Esse Granja Gama aí diz que é foda. Uma vez eu fiquei numa pousada ali perto do Farol ali.
Aqui, ó, Casa da Sara, 225 euros uma noite, que esse é o mais caro por enquanto.
Euros?
É, que o meu aqui aparece em euro, né, aí é foda.
E o que é Casa da Sara?
Mas é que você tá sendo tirado pra turista, otário.
Ou você tem direito de comer a Sara nessa também?
É o nome do quarto dessa pousada ou o que que é?
Não, eu acho que é tipo uma pessoa só que tá, fazendo publicidade do, sei lá, da casa dela, do Airbnb dela, mas no Booking também. Porque tá aqui, ó, uma casa de férias com 3 quartos. Uma sala de estar, 7 camas, dois banheiros, 225 conto. Deixa eu ver um hotel. Pousada Canto da Galheta, conhece esse?
Não.
Puta, tá foda. Esse é 79, mas eu vi um de 38 euros aqui. Acho que o mais barato por enquanto. Isso na Encantada, né? Não, tem 33 aqui. Pousada Morada das Flores. Ah, enfim. Ah, o outro lado que vocês falaram é a Brasília, né?
É, não, mas Brasília é meio vaziozão lá, na verdade. Porque o pessoal não fica em Brasília. Brasília se chega no lado que a barca desembarca, mas geralmente você sai passear pro outro lado dela. Então, o legal lá é na Praia do Farol, na real. E no caminho, né, entre Brasília e a praia de fora, tem um monte de pousada no meio.
Oh, sabe que tem um camarada meu que ele tem uma casa... Ele não, mas os pais dele tem uma casa na Ilha do Mel lá, né?
Que foda.
E a casa que o cara tem é ali onde o mar tava comendo a ilha, sabe? Então a casa do cara é uma casa boa pra Ilha do Mel, assim, mas é uma casa normal, né? Mas pra Ilha do Mel é uma casa boa. Só que você sai na frente da casa, assim, ó, mar. Daí você fala, cansei deste mar. Vai pra trás da casa, tem mar também.
É o quê? Naquela estranguladinha ali da
ilha? Aham.
Há é mais um ano, essa casa não é de frente pro mar, é de fundo pro mar, né?
É. Não, que parou, né? Mas, porra, legal pra caralho.
É, aqui nessa estrangulada tem algumas coisas ali, tipo, na base de 60 euros a noite. Eu tô pegando uma data, sei lá, em novembro, que não é temporada, né? Mas tem até 157 euros, tô vendo uma aqui. A pousada 13 luas.
Ah, essa é boa. Eu lembro que eu ficava nessa nos anos 2000 lá, quando era um gramadão e um quiosquinho.
Pô, será que foi essa morada das flores que eu fiquei?
Mais caro de todos aqui, ó. Mais caro aqui, ó. Grajagã Surf Resort, 222 euros a noite.
Essa aí é foda. Mas essa aí é famosa, né? É só pra quem tem dinheiro.
É. É lá que eu vou, então. Cadeira.
Uhul.
Contrário do que dizem por aí, eu não sou playboy.
Caralho. O atleta. Eu não entendi da onde que o atleta começou aqui lá, mas eu achei engraçado.
Porque acho que foi no pausa. No pausa, alguém fala que eu falei que eu pagava R$150 de mensalidade da escola em 2002. Ai, e aí, acho que foi o Maciel que falou assim, você fala isso aí pro atleta, ele te chama de playboy.
Ah, tá.
É bonita essa Grajagã, hein?
E teve uma vez, só que daí eu não lembro muita coisa também, mas uma vez a gente alugou uma casa na Ilha do Mel, que o esquema era assim, tem a mãe do cara tem uma pousada, e daí o cara, que é lá onde o cara entrou na nossa casa lá, era uma casa também, ele ficava na beira da reserva ali, né, porra, era legal pra caralho a casa do cara, as pessoas entravam lá, mas isso aí é só um detalhe, né.
Quando construiu o muro ficou show.